Muito boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor deputado e senhoras deputadas. Muito boa tarde também aos senhores convidados, à Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão. Muito obrigado por terem vindo cá. Só rapidamente, esta audição realiza-se em sede do Grupo de Trabalho Inclusão do Direito das Pessoas com Deficiência, no âmbito do respectivo plano de atividades, tendo por objeto ouvir todas as associações que estejam relacionadas com a diversidade e inclusão no trabalho. Assume ainda particular relevância por incidir sobre uma dimensão central da inclusão, o acesso também e o direito ao trabalho. Assim, temos aqui neste momento a senhora deputada do Partido Social Democrata, a senhora deputada Manuela Carvalho, a senhora deputada do Partido Socialista, Patrícia Faro, o senhor deputado do Partido Chega, Carlos Barbosa, as senhoras e as senhoras deputadas do Chega, Catarina Salgueiro e deputada Idalina. Neste momento está a chegar a senhora deputada Carla Barros e a senhora deputada Teresa Correia, Helga Correia, do Partido Social Democrata. Cada entidade visitante tem 10 minutos numa primeira fase e no final terá mais 10 minutos. Entretanto, cada grupo parlamentar tem 5 minutos para usar como quiserem dispor e vocês também podem dividir o tempo como quiserem. Portanto, penso que tenho tudo dito. Vamos começar? Muito bem. Portanto, quem é que, só para ficar registado, vai falar? A senhora Mónica Canário. Muito bem. Tem então os 10 minutos. Muito obrigado.
Boa tarde a todos e a todas. Senhor Coordenador do Grupo de Trabalho, Inclusão e Direitos das Pessoas com Deficiência, senhoras e senhores deputados, agradeço o convite e a oportunidade de estar aqui hoje em representação da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, que doravante designarei por APPDI. A APPDI, enquanto entidade coordenadora da Carta Portuguesa para a Diversidade, que se assinala este ano 10 anos, trabalha para promover culturas organizacionais mais inclusivas, apoiando empresas, administração pública, universidades, economia social e outras instituições na integração da diversidade, incluindo pessoas com deficiência. Trabalhamos no terreno junto de mais de 600 entidades empregadoras, com quem recruta, com quem gera equipas e com quem procura emprego. E fazemo-lo com uma convicção clara. A inclusão não se faz apenas por via de medidas formais, exige aqui uma transformação estrutural, mudança de práticas e, sobretudo, mudança de mentalidades. Aquilo que vemos diariamente é simples. A inclusão não falha por falta de intenção, falha porque muitas vezes não existem condições concretas para a tornar possível. Trabalhamos também a partir de uma perspectiva de interseccionalidade, porque a deficiência raramente existe de forma isolada. Cruza-se, por exemplo, com o género, com a idade, com a origem social, com também a origem territorial ou o nível de qualificações. E é neste cruzamento que acabam por surgir obstáculos que deixam de se somar e acabam por se multiplicar. Permitam-me também começar com um pequeno diagnóstico. Portugal continua a apresentar níveis muito baixos de participação das pessoas com deficiência naquilo que é o mercado de trabalho. Neste momento estima-se que cerca de uma em três pessoas esteja empregada. E esta realidade não resulta de uma falta de vontade ou de capacidade das pessoas, resulta sobretudo de um sistema que ainda não cria condições reais para a inclusão. A taxa de desemprego das pessoas com deficiência continua significativamente mais elevada, por exemplo, 14,7% face a 9,1% na população geral, e estamos a falar de pessoas que querem trabalhar, que querem contribuir, que querem ser autónomas, mas que acabam por encontrar obstáculos antes sequer de terem a oportunidade de mostrar o seu valor. Para quem vive com deficiências múltiplas, esta exclusão é ainda mais acentuada, as políticas públicas tendem a organizar-se por categorias mais estanques e muitas das pessoas acabam por não caber nestas categorias e quando não cabem ficam invisíveis. Acresce que a interseccionalidade agrava desigualdades, uma mulher com deficiência, com baixas qualificações e residente num território de baixa densidade, enfrenta um conjunto de barreiras que não são apenas cumulativas, que são estruturais e que se reforçam mutuamente. E enquanto não olharmos para esta realidade de forma integrada, continuaremos a desenhar propostas e respostas parciais, redutoras para problemas tão complexos. Portanto, do ponto de vista da APPDI, estas dificuldades manifestam-se principalmente a três níveis: na entrada no mercado de trabalho, a permanência no mercado de trabalho e ao nível sistémico. No primeiro ponto, relativo à entrada do mercado de trabalho, os processos de recrutamento continuam muitas vezes inacessíveis, desde plataformas digitais que não cumprem requisitos legais de acessibilidade, até entrevistas que não contemplam adaptações necessárias, a própria acessibilidade física, por exemplo. E isto acontece apesar de já existir um enquadramento legal, ou seja, o problema não é a ausência de normas, porque elas existem, é a sua aplicação e uma fiscalização também consistente. Persistem também estereótipos por parte de empregadores e muitas vezes uma leitura mais limitada do que é a capacidade e o potencial das pessoas com deficiência. E existe também uma lacuna clara no acompanhamento da transição para o emprego, especialmente para pessoas com percursos mais complexos. No que concerne aqui à permanência no mercado de trabalho, mesmo quando o acesso acontece, muitas vezes não existem condições para que a pessoa possa ficar, ou por motivos de acomodação razoável, que existe no plano jurídico, mas que muitas vezes falha na prática, ou porque os postos de trabalho não são adaptados, os processos não são flexíveis, as culturas organizacionais ainda não incorporam plenamente o que é a diversidade funcional. E importa dizer com clareza que a lei abre portas, como todos nós sabemos, mas são as práticas que permitem a entrada e a permanência. Ao nível sistémico, existe um problema estrutural que continua por resolver, o chamado efeito desincentivo. Para muitas pessoas com deficiência, aceitar um emprego pode significar perder apoios sociais que são essenciais. Isto cria uma situação paradoxal, ou seja, o sistema que deveria promover a inclusão acaba por desincentivá-la, eu diria até penalizá-la. E enquanto esta realidade existir, estaremos a pedir às pessoas que assumam riscos que não são razoáveis. Os dados mostram que apenas cerca de 7% das pessoas com deficiência inscritas como desempregadas conseguem colocação no primeiro ano e que mais de 60% não têm um emprego permanente. Mas importa aqui também reconhecer o que é que já existe. E Portugal dispõe de instrumentos bastante relevantes, como regimes de emprego apoiado, centros de emprego protegido, incentivos à contratação e um sistema de cotas no setor público e no setor privado, que apresenta também algumas fragilidades. No caso das cotas, destacaria aqui que o setor privado cumpre apenas 0,7% no que concerne à empregabilidade de pessoas com deficiência. No caso da administração pública, falamos de 3,2%, estão claramente à frente. O incumprimento deste regime também não tem consequências realistas, com coimas em multinacionais que rondam os 1.000 euros por incumprimento da cota, e, portanto, não é ajustado. Os apoios existentes são limitados em escala e em financiamento. As medidas não contemplam adequadamente perfis com necessidades mais complexas, aqui no caso das pessoas com deficiências múltiplas, e persiste também uma falta de articulação entre políticas públicas, ou seja, o emprego, a saúde, a educação e a segurança social continuam a funcionar apenas em silos. Importa também reconhecer que muitas organizações até querem contratar pessoas com deficiência, mas não sabem como, seja por falta de orientação prática, pela simplificação de processos, por inexperiência ou inexistência de apoio técnico continuado. E há ainda uma dimensão que nem sempre é suficientemente valorizada. A exclusão do mercado de trabalho das pessoas com deficiência tem um custo económico significativo para o país, em prestações sociais, em perda de produtividade também e, claramente, desperdício de talento. A inclusão não é apenas um imperativo social neste caso, é também uma decisão economicamente racional. E neste aspecto nós propomos, então, quatro pontos. O reforço do regime de cotas, ou seja, o cumprimento da cota no setor privado deve tornar-se efetivamente vinculativo, com mecanismos de fiscalização reais, consequências proporcionais e ajustadas à dimensão das organizações, e em paralelo deve ser promovida uma maior transparência e, por exemplo, poderá passar pela publicação dos dados de cumprimento por setor. Para além disso, poderão ser criados incentivos positivos para as organizações que superem estes objetivos e não que os cumpram. O segundo ponto trata-se de tornar a acomodação razoável um direito efetivo, em que poderá ser necessário a clarificação na lei dos procedimentos, prazos e mecanismos de recurso, garantindo que trabalhadores e candidatos possam exigir adaptações de forma simples e eficaz. No terceiro ponto aqui mais voltado à proteção da transição para o emprego, entrar no mercado de trabalho não pode significar um salto para o vazio. Deve ser criado um período de salvaguarda que permita às pessoas com deficiência manter, de forma gradual, os apoios sociais quando iniciam a sua atividade profissional, porque sem esta segurança a inclusão continuará a ser, para muitos, um risco económico. Por último, integrar a interseccionalidade nas políticas públicas. Aquilo que não se vê, não se resolve. As medidas devem ser monitorizadas com dados desagregados, e pode ser por género, território, tipo de deficiência ou outros fatores que venham a ser considerados relevantes, para que possamos perceber quem está a ser incluído e quem continua a ser deixado para trás. Permitam-me também acrescentar que, mais do que criar novas medidas, é fundamental garantir que as existentes funcionam, chegam às pessoas e são realmente utilizadas. Senhoras e senhores deputados, a integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho não é uma questão assistencialista, trata-se de direitos humanos, direitos fundamentais, de justiça social e de coerência com os compromissos internacionais assumidos por Portugal, mas é também uma questão de competitividade, de desenvolvimento económico e organizacional. As organizações que integram a diversidade são mais inovadoras, são mais resilientes e mais representativas da sociedade, que acabam por servir, e é precisamente essa transformação que a APPDI tem vindo a promover no terreno. O desafio que aqui deixamos é simples: acabar por transformar direitos formais em inclusão real, e que, como é óbvio, estaremos disponíveis para colaborar, para partilhar a nossa experiência prática e contribuir para soluções legislativas que acabem por ser execuíveis, eficazes e verdadeiramente inclusivas. Obrigada.
Muito obrigado. Passo agora a palavra à senhora deputada Carla Barros, do Partido Social Democrata. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor presidente. Eu irei rapidamente partilhar o meu tempo com a senhora deputada Manuela Carvalho, que irá fazer a intervenção principal do PSD, mas eu tinha aqui uma questão muito breve para lhe colocar de forma muito direta, porque achei pertinente o que referiu. Agradecer-lhe toda a exposição. O tópico em concreto sobre o qual eu me vou versar é quando refere que apenas 0,7% das empresas do setor privado é que cumprem a cota da empregabilidade das pessoas com deficiência. E de seguida referiu sobre as coimas às quais as empresas estão sujeitas, percebi que entende que são muito baixas, não é? E a minha pergunta é coloco-lhe noutro prisma, se não haverá também falta de candidatos para esses postos de trabalho ou para as ofertas de emprego que as empresas lançam. Se não haverá falta de pessoas com deficiência que se apresentem a essas ofertas disponíveis. E relacionar isso com o facto da prestação social de inclusão, se não estará a precisar também que se junta isso um incentivo para a entrada no mercado de trabalho. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo então a palavra à senhora deputada Manuela Carvalho. Faça favor, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor deputado coordenador, senhoras e senhores deputados, cumprimento os elementos da Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão e agradeço a sua presença nesta comissão. O Grupo Parlamentar do PSD reconhece o trabalho que a APPDI tem vindo a desenvolver junto das organizações na promoção da diversidade, equidade e inclusão. Mas, quando falamos da integração de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, o desafio é muito concreto. Transformar compromissos em resultados, isto é, em mais emprego, melhores condições de permanência e verdadeiras oportunidades de progressão. Durante demasiado tempo, as pessoas com deficiência enfrentaram obstáculos persistentes no acesso ao emprego, na qualificação, na adaptação aos contextos de trabalho e na progressão profissional. Estes obstáculos revelam a importância de preparar melhor as organizações para adaptar processos, remover barreiras, assegurar acessibilidade e valorizar o talento das pessoas com deficiência. E sabemos que a proteção social, sendo essencial, não é suficiente para garantir verdadeira autonomia, dignidade e igualdade real para oportunidades. O emprego é uma dimensão central da inclusão, porque permite rendimento próprio, participação social, valorização pessoal e maior independência na construção de um projeto de vida. E é por isso que importa valorizar os passos que têm vindo a ser dados por este Governo. A aprovação da Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência 2026-2030 e, mais recentemente, dos respectivos planos de ação, representam um avanço muito relevante. Não estamos apenas perante uma declaração de intenções, estamos perante instrumentos com medidas, com metas, indicadores, entidades responsáveis e mecanismos de monitorização da execução. Na área do emprego e formação, há medidas concretas que merecem ser sublinhadas. Desde logo, a revisão do Decreto-Lei nº 290, de 2009, alargando o acesso a medidas de apoio ao emprego e à qualificação a cerca de 207 mil pessoas com deficiência. Destaca-se também o reforço da acessibilidade na formação profissional, abrangendo ainda a possibilidade de 61 mil pessoas, bem como a criação de um projeto piloto de resposta especializada e personalizada na área da reabilitação profissional e da empregabilidade. A par disso, a estratégia prevê 55 campanhas de informação e sensibilização sobre emprego, formação e recrutamento inclusivo, reconhecendo que o emprego é um eixo central da inclusão, mas que os resultados concretos dependem também de mudanças culturais, do combate a preconceitos e da sensibilização das organizações. A inclusão não se faz apenas por via legislativa, exige preparação das entidades empregadoras, formação de técnicos e alteração efetiva das práticas internas. Portanto, há trabalho feito, há uma orientação política clara e há medidas em curso. Mas é precisamente por isso que o nível de exigência deve ser maior. Se o Governo está a definir instrumentos, a rever legislação, a criar metas e a promover mecanismos de acompanhamento, importa também perceber como é que os parceiros da sociedade civil e as entidades que trabalham diretamente com as empresas contribuem para que estas metas e medidas tenham um impacto no terreno. A inclusão das pessoas com deficiência não pode ser tratada apenas como mais um eixo da diversidade. Trata-se de uma realidade com especificidades próprias que exige respostas técnicas, acompanhamento continuado, adaptações razoáveis e transformação efetiva dos contextos de trabalho. É importante falar de recrutamento, mas não chega. É preciso falar de integração, de permanência, de progressão, de acessibilidade, de adaptação ao posto de trabalho, de formação de equipas e de combate aos preconceitos que ainda persistem em muitos contextos laborais. E é aqui que o papel das entidades que trabalham diretamente com organizações, como a APPDI, se torna particularmente relevante. Neste sentido, gostaria de colocar duas questões. Em primeiro lugar, de que forma monitorizam os resultados das organizações com quem trabalham? Existe recolha sistemática de dados que permita avaliar se as práticas promovidas conduzem efetivamente a trajetórias profissionais sustentáveis? E, em segundo lugar, qual é a vossa avaliação sobre o grau de preparação das empresas portuguesas para integrar pessoas com deficiência? Estamos perante um problema, sobretudo, de cultura organizacional ou existem constrangimentos mais estruturais? Como não tenho mais tempo, vou terminar. Portanto, muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só queria lembrar às senhoras convidadas que, no final, têm 10 minutos para responder aos senhores deputados. Muito obrigado. Passo agora a palavra à senhora deputada do Partido do Chega. Agora fiquei aqui um bocado desembaralhado. O senhor deputado do Grupo Parlamentar do Chega, deputado Carlos Barbosa. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo, cumprimentar a Associação, nas representantes. Sejam bem-vindas, cumprimentar as senhoras deputadas, também presentes nesta audição, e agradecer a presença da APPDI e enquadrar esta audição. O objetivo do Chega não é ouvir intenções, é perceber resultados, que é isto que nos importa. Podemos fazer alterações das leis consecutivamente, mas depois, se não vemos resultados na prática, as coisas acabam por não acontecer. A inclusão laboral das pessoas com deficiência tem de deixar de ser discurso institucional e passar a ser emprego real, verificável, com dignidade e progressão. A integração das pessoas com deficiência no mercado de trabalho é uma matéria que exige seriedade, metodologia, sentido prático. Como tal, não deve ser tratada como um princípio bonito, uma obrigação legal ou uma expressão de responsabilidade social. Tem de ser uma realidade palpável, com resultados orientados para uma melhoria do impacto da vida das pessoas. Para o Chega, a pessoa com deficiência deve ser reconhecida como cidadão com capacidades, percursos, ambição e mérito. Sempre que a sua condição o permita, o trabalho deve ser uma via para a independência, rendimento e afirmação pessoal. Esta visão exige, obviamente, equilíbrio, proteção e apoios para quem precisa e não dependência permanente como destino. Por isso coloco-vos algumas questões centrais ao tema, que já nos responderam na vossa introdução, mas queria que aprimorassem um bocadinho estas questões. O maior obstáculo está nas empresas ou no Estado? O problema principal é a falta de abertura das empresas ou a burocracia e complexidade dos apoios públicos afasta as entidades empregadoras, especialmente as PMEs, antes de chegar sequer à contratação. Que adaptações razoáveis geram mais resistência e porquê? Quais as adaptações mais necessárias no terreno e quais as encontram com maior resistência? Os apoios existentes cobrem esses custos de forma simples e previsível ou há um labirinto burocrático que desencoraja? Por outro lado, que tipo de acompanhamento técnico deveria existir antes, durante e depois da contratação? Gostaria que nos dessem o vosso aporte sobre este tema, não com medidas genéricas, mas com medidas específicas, execuíveis e com impacto mensurável, porque acho que é um tema de extremamente importância percebermos como é que isto desenrola no correr de todo o sentido. Por último, a integração laboral das pessoas com deficiência está a acontecer em funções com estabilidade e possibilidade de progressão, ou, por outro lado, continua demasiado limitado a áreas de baixa mobilidade profissional, não permitindo a devida e possível progressão. E fecho concluindo com forma simples. O trabalho é uma forma das mais importantes da dignificação e independência das pessoas. A sociedade que valoriza a pessoa com deficiência deve criar condições para que possam contribuir, ganhar o seu rendimento e ser reconhecidas pelas suas competências. E reitero que o Chega está sempre disponível para acompanhar soluções que respeitem as pessoas, apoiem as empresas e tragam resultados verificáveis. Por fim, deixar uma ideia clara. O Chega não trata as empresas como inimigas da inclusão, nem a inclusão como responsabilidade social sem exigência. A linha é esta: valorizar quem contrata, apoiar quem trabalha, fiscalizar quem incumpre e simplificar o caminho para todos. Esperamos que esta audição contribua para que políticas e resultados, não só com intenções. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Patrícia Faro. Faça favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e um cumprimento, obviamente, especial à Associação Portuguesa para a Diversidade e Inclusão, que na pessoa da doutora Mónica, sendo a sua representante. Nós louvamos, efetivamente, o trabalho que desenvolvem e existem desde 2018, sendo, para além da vossa missão de promover a diversidade, a equidade e a inclusão, sei que são, de facto, uma das entidades signatárias que evoluir a Carta Portuguesa para a Diversidade. E isso é extremamente importante na área que estamos aqui a abordar, no âmbito da pessoa com deficiência. Relativamente a esta audição surge no âmbito do nosso, portanto, do segundo tema deste grupo de trabalho, que se sinalizou como prioritário no seu plano de atividades, o emprego, e é disso que hoje falamos, da integração das pessoas com deficiência no emprego e tornar esta, de facto, uma realidade e que abrange o maior número de pessoas. E as questões que lhe queria colocar são muito simples, já respondeu a algumas delas, mas gostaria, de facto, de abordar a Lei de Cotas 4/2019 e o facto de existir essa obrigatoriedade para as pessoas com um grau de incapacidade igual ou superior a 60% em empresas privadas e empresas públicas. E por isso lhe questiono, se a ser aprovada, tendo em consideração que a entrada em vigor será em 2024 da Lei das Cotas no setor privado, que avaliação fazem da sua implementação? Referiu aqui a doutora Mónica que achou que deveria de ser reforçado, mas se nos puder explicar de uma outra forma, agradecemos. Se for aprovado, como é que vai ficar a questão da Lei das Cotas no privado? É porque a questão é que, se até aqui, com os 60%, as empresas já faziam de tudo o que podiam para tentar, no facto, descobrir no meio dos seus funcionários pessoas com atestados de incapacidade, para cumprirem essa tal cota, principalmente na questão dos doentes oncológicos ou em recuperação de doença oncológica, e com esta putativa alteração irá valer tudo, porque sabemos que às vezes as incapacidades, não é? A percentagem vai desde uma tendinita à falta do dedo no pé, e isso não impede em nada o exercício dessas funções. Por fim, Por fim, não. O que pode ser melhorado no sentido de ajudar a encontrar mais postos de trabalho para estes trabalhadores com deficiência. A doutora Mónica falou que o sistema que promove a inclusão acaba por penalizá-la. Estava-se a referir à questão dos serviços de assistentes pessoais, a condição mínima de recursos. Não percebi muito bem. Se puder explicar, agradecemos. E, por fim, agora sim, qual a vossa posição face à anunciada proposta do Governo de baixar o grau de incapacidade, o que falava no início, exigido para o preenchimento de uma cota dos 60% para os 33% de incapacidade, tendo em conta que as cotas poderão passar a ser cumpridas com pessoas que tenham situações de incapacidade, como já referi, e estão plasmadas na Tabela Nacional de Incapacidades. E obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra às senhoras convidadas. Portanto, passo
Sim,
a palavra
eu
à
doutora vou partilhar
Mónica.
Aqui a palavra com a Filipa, que para além com a Filipa Pinto Coelho.
Portanto, vai partilhar com a doutora Filipa Pinto Coelho, é isso?
Sim, para além de fazer parte dos órgãos sociais da APPDI, também representa uma das organizações que mais trabalho tem feito na área da empregabilidade de pessoas com deficiência em Portugal. E, portanto, não sei, Filipe, se cá então, passava-te agora um bocadinho a palavra.
Passo, só para ficar registado, passo a palavra à doutora Filipe Pinto Coelho. Sim. Muito obrigado. Faça favor.
Muito boa tarde a todos, senhoras deputadas, senhores deputados, os representantes deste grupo de trabalho. Obrigada por esta oportunidade. Eu falo em nome da Associação Vila Convida, a Mais Valia na Diferença, uma associação que foi criada em 2016 por um grupo de pais de crianças e jovens com dificuldade intelectual e de desenvolvimento, nas quais eu me incluo, porque há 10 anos fui mãe do Manel, uma criança com trissomia 21. Toda a ação que a Vila Convida tem feito desde então tem um objetivo, aproximar a sociedade da diferença para que esta um dia deixe de o ser. Ou seja, nós acreditamos que a grande razão da exclusão social, da dificuldade que as empresas têm em recrutar, da dificuldade que as escolas têm em aceitar pessoas com deficiência e suas famílias, parte de uma premissa geral. A forma como tudo isto está construído desde há muitos anos para cá é aquela que promove uma distância física entre este mundo e o mundo, o nosso mundo, o nosso dia-a-dia. Como pessoa e como mãe, vivi essa distância com o medo que tive com a notícia da gravidez do nosso filho. E como pessoa de marketing e de comunicação e pessoa positiva, achei que poderia contribuir para trazer este mundo com a nossa equipa para a nossa vida, para o nosso dia-a-dia, e com essa aproximação, desmistificar o olhar, criar experiências humanas e positivas com a diferença, para que eu, enquanto pessoa transformada pelo impacto positivo de ver uma pessoa com trissomia 21, com autismo, a trabalhar, possa também ser transformada enquanto profissional. Quando chego à minha empresa, quando chego à minha escola, eu vejo um currículo de alguém ou vejo um aluno com necessidades especiais a querer entrar, eu vou recordar da experiência que tive e mais facilmente tenho empatia com este mundo. Resumindo, aquilo que a Associação Vila Convida fez, e daí agradecer à PPDI a oportunidade de partilhar este contributo, é tentar experimentar se na prática nós trouxermos negócios sociais que promovam este contacto direto com a diferença, se isto faz ou não aumentar a perspectiva das empresas pedirem apoio para o recrutamento inclusivo e efetivamente contratarem. E, na verdade, através da representação de um dos nossos negócios sociais, que são os Cafés Joyeux, uma marca francesa que trouxemos para Portugal há 5 anos, nós hoje, exatamente, mesmo aqui à frente, nós temos hoje 6 cafés abertos, empregamos 38 pessoas com dificuldade intelectual com um contrato sem termo em cada um destes cafés. Estas pessoas recebem o seu salário mínimo nacional em função das horas de trabalho que têm, que são entre 4 a 6 horas por dia, por terem dificuldade intelectual, não compatível com 8 horas de trabalho. E para além disso temos outro negócio social em parceria com o grupo Inditex, onde gerimos 2 lojas Zara Home, de um conceito inclusivo que a marca tem, que estreou em Portugal e onde trabalham mais 29 pessoas. Ou seja, o outlet da Zara Home é um outlet inclusivo, é gerido pela Associação Vila Convida, e no total, em 133 pessoas que temos hoje na Associação Vila Convida, 66 são pessoas com deficiência. Isto leva-nos aqui a uma série de cruzamentos de coisas e de questões que foram colocadas aqui relativamente a várias frentes, e onde nós gostaríamos de aproveitar este tempo cirurgicamente para perceber o que é que pode ser mudado e porque é que estes mundos continuam tão separados. E eu partilho desta opinião. Não basta as associações quererem integrar estas pessoas no mercado. É verdade que existem muitas pessoas para colocar no trabalho, portanto, respondendo aqui à senhora deputada, não existem falta de pessoas. Muitas vezes o que acontece é não terem encontrado as estratégias e os processos certos de comunicação entre as empresas e instituições sociais, que muitas vezes estão mais longe deste mercado. O que é que acontece? Hoje, a Associação Vila Convida, porque apostou em contratar para formar, e isto advém logo uma medida concreta que está e faz parte do programa do PSD para este governo, que é os contratos de emprego e formação. Os contratos de emprego e formação, o que é que são? A partir do momento em que a associação ou uma entidade faz um contrato de uma pessoa com deficiência, está em média 10, 12 meses à espera que a medida de emprego apoiada em mercado aberto, que é a medida que existe para ajudar as empresas e é uma medida de topo que o país tem, para que uma pessoa, se tem 60% de capacidade para servir à mesa, esta medida cobre, regra geral, 40% da capacidade que faltava. Portanto, não, argumenta para as empresas que não terão dificuldade em contratar esta pessoa porque estão a ser ajudadas na percentagem da incapacidade que aquela pessoa tem e, portanto, que faltam para concretizar essa função. A partir do momento em que, e com o exemplo concreto dos cafés Vaiô, nós não podemos assinar diretamente um contrato de trabalho antes que a avaliação pelo Centro de Recursos seja feita e que digam, ok, esta pessoa tem 60% de capacidade para esta função, vai ser comparticipada em X. Até lá, nós tínhamos duas opções. Ou essa pessoa estava em casa à espera e a andar para trás na formação que teve à espera dessa medida, ou então nós íamos pelos nossos próprios meios, que é o que fazemos, e vamos com protocolos de formação em contexto de trabalho, com a Associação Vila Convida, fazendo este caminho para que eles não percam esta formação, vão sendo formados on the job e quando chegar a medida de emprego apoiado em mercado aberto, então assinamos o contrato de trabalho. Neste momento, a nossa experiência é que se todas as empresas, como nós, tivessem a oportunidade de contratar uma pessoa para formar, ou seja, eu assino um contrato de trabalho, tenho à mesma os apoios à formação, porque os apoios à formação existem, e para informação, como com certeza saberão, mas para esclarecimento, hoje as medidas de apoio à formação, se nós assinarmos um contrato de trabalho, não temos direito a ter o apoio à formação antes. Porquê? Porque isso é uma medida contratual. Eu só posso assinar um contrato de trabalho com direito a medida de emprego apoiada em mercado aberto se não tiver tido qualquer tipo de contratação anterior. Logo, o SEI mais e as medidas que existem hoje de emprego à formação, que estão desatualizadas da realidade, porque prevêem só horas de formação de 8 horas por dia. Se nós tivermos 4 a 6 horas por dia, nós e muitas organizações não conseguem usufruir desses apoios. Logo, pondo no papel de uma empresa, se eu quero contratar uma pessoa e se eu tiver incentivos para contratar, a permanência, como diz o Sr. Deputado, dessa pessoa na empresa vai não ser tão questionável como se eu fizer um estágio inserção durante 10 ou 12 meses com um apoio que depois dos 12 meses este dinheiro vai literalmente para a rua. Eu peço desculpa pela forma prática como estou a falar, mas é isto que acontece. São milhares de euros que vão para a rua quando estas pessoas acabam estes 10 ou 12 meses de formação, vão para casa outros 10 meses à espera que a medida de emprego apoiado seja aprovada, para depois, o que é que acontece? Não vão lá buscar as pessoas outra vez, porque 10 meses numa empresa é muito tempo. E, portanto, sugestão, rever os contratos de emprego e inserção para que possam dar lugar a toda a gente e não só a pessoas que consigam fazer 8 horas de formação, porque nós gastamos mais de 20 mil euros ano a pagar a formação que podia estar a ser financiada. 2, que os contratos de emprego e formação, que é uma coisa que existe na Europa e que os cafés Vaiô têm, que proporcionam a organizações que dão este passo, querem empregar pessoas sem termo, porque há majoração para empregar sem termo, e os nossos 38 colaboradores são contratados sem termo, pessoas com deficiência, sem experiência prévia anterior, Não somos a Madre Teresa de Calcutá, somos pessoas que quisemos pôr este trabalho à prova e eles dão tanto por terem um contrato, por estarem alegres no seu serviço, que tudo isto compensa. Portanto, a sugestão para as empresas era, se eu tiver um apoio que me garante desde o dia zero que eu tenha emprego, tenha apoio na formação e que quando eu assino o contrato de trabalho eu não deixo de ter esse apoio, ou seja, eu posso já assinar um contrato de emprego e inserção, depois assino a medida de emprego apoiada em mercado aberto, tudo bem, tive um período de formação, a seguir tenho um período de emprego, mas eu posso ter esta medida porque eu tive direito a esta. E hoje nós, como outras empresas, porque a Joaio Portugal, que é a nossa empresa, é 100% detida pela Associação Vila Convida, portanto é uma empresa como outra qualquer, infelizmente não há Estatuto de Empresa Social ainda aprovado, e oxalá que ela venha, nós temos, em números redondos, um contributo para o Estado, no sentido de uma poupança efetiva, com as 66 pessoas que hoje empregamos, superior a 1.200.000 euros por ano. Porquê é que eu digo isto? Porque o custo de cada um destes 66 pessoas, que se tivesse em casa ou tivesse, nomeadamente, num centro ocupacional, que é feito para pessoas que não podem trabalhar porque têm que ocupar o seu tempo e, portanto, não podem trabalhar, se cada uma destas 66 pessoas tivesse num centro ocupacional, teria um custo de 798 euros por beneficiário por mês, que vezes 66, vezes 12 meses, dá 1.200.000 euros. Para isto, acresce o TSU, que o Estado também não tem, porque estas pessoas não estão a trabalhar. Portanto, em linhas gerais, a forma como hoje o Estado estrutura as políticas de apoio à empregabilidade está manifestamente distante do potencial que existe no mercado para empregar. E, portanto, a nossa proposta é rever este contrato de emprego e inserção, a medida de emprego apoiado em mercado aberto que seja revista, que a lei desta revisão, respondendo à pergunta da senhora deputada, não avance, porque pessoas com dificuldade intelectual e outro tipo de dificuldades são superiores àquilo que hoje estamos a falar, que coubesse nos 30%, portanto, não faz sentido absolutamente nenhum, é esta a nossa posição, vai deixar muita gente fora, vai trazer mais custos ao Estado, porque estas pessoas vão parar aos centros ocupacionais, já para não falar da bola de neve, do desemprego dos pais, do Sistema Nacional de Saúde e de toda a consequência que tem uma pessoa estar frustrada em casa. E, portanto, é esta a nossa proposta, claro que
muito
há muita
obrigado,
coisa para dizer.
Muito obrigado, peço desculpa.
Mas obrigada.
Nós é que agradecemos. Agradecemos muito os vossos contributos. Eu fiquei um bocado sem, se calhar todos nós ficamos, sem perceber bem se havia legislação suficiente, se eram as interpretações que não eram condizentes com aquilo que vocês pretendiam. Penso que os senhores deputados conseguiram aqui alguma informação para recolher. E muito obrigado.
Senhor Presidente, era só para corrigir como partilhou a sua opinião e falou no nós estamos perfeitamente, estamos perfeitamente esclarecidos e tiveram uma intervenção extremamente útil para a decisão das políticas públicas. Muito obrigada.
Muito obrigado, então. Pronto, dou assim por terminado a vossa visita. Entretanto, senhores deputados, tínhamos aqui uma outra questão. Muito bem.
Começamos aqui pelo PSD.
Senhoras deputadas, senhor deputado, vamos aproveitar aqui o tempo que nos... Ah, podemos, sim, sim. Pensei que fosse assim mais informal, pronto. Recebemos aqui, como penso que todos nós recebemos, uma comunicação do Partido Social Democrata para que estas audições se fossem quinzenais e não semanais. Sim, estas audiências, destas reuniões. Portanto, como precisamos ter aqui a aceitação do grupo de trabalho, possivelmente vamos ter que fazer aqui uma votação. Os partidos que cá estão. Sim.
Pronto, Sr. Presidente. A nossa solicitação vai no sentido do que é hábito nesta casa. Nós não temos nenhum projeto de especialidade a funcionar neste grupo de trabalho e temos outros grupos de trabalho onde as especialidades vão ser mais recorrentes e vai exigir de nossa parte mais horários disponíveis. No passado, estes grupos de trabalho, aliás, não conheço, tive o cuidado de verificar, não há nenhum grupo de trabalho que funcione semanalmente com esta regularidade e o meu apelo era para que encontremos aqui um consenso para que estas reuniões possam ser de 15 em 15 dias, abrindo-se estamos a dar cumprimento ao plano de atividades, não é? Para a sessão, abrindo-se a possibilidade de podermos fazer com outra periodicidade quando entrarem trabalhos de especialidade, de outros projetos, o que vier a acontecer, porque de facto é um grupo de trabalho onde nós não temos nada a decorrer da especialidade e na Comissão de Trabalho vamos ter, temos a parentalidade, temos a reforma laboral que virá entretanto. E temos o grupo de trabalho das audiências, temos mais o quê? Pronto, e de facto era sugerir para que os serviços encontrem mais disponibilidades na agenda, porque nós estamos com dificuldade em conseguir acomodar, portanto, estas reuniões desta forma, que para mim é inédito, e eu própria tenho dificuldade em conseguir também deputados para conseguirem estar presentes semanalmente. Aliás, só estão aqui os três grupos grandes, não vem nem o PCP, nem o Bloco, e portanto parece-me que era do interesse de todos que nós pudéssemos regularizar a periodicidade para quinzenal e não semanal.
Então vamos, sim, faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, nós, sobre esta questão relacionada com a alteração da forma de grupo de trabalho, nós entendemos perfeitamente a posição do Partido Social Democrata, ou seja, o Partido Social Democrata já se está a preparar para os tempos futuros de vir a ser um partido pequeno. E provavelmente será isso, porque... E entendo a posição quando nos diz, e também tenho conhecimento, já ando aqui... tanto em outras funções como o conhecimento de outras legislaturas, e aí já houve, Sra. Deputada, vários grupos de trabalho que trabalharam semanalmente. E também lhe digo, também nesses grupos de trabalho também era raro estar Bloco de Esquerda, quando o Bloco de Esquerda ainda tinha também vários deputados, e mesmo o próprio PCP, mesmo dos que têm já. Por isso, nós estamos cá para trabalhar em prol das pessoas. Mesmo assim, daquilo que vemos, estamos já num percurso muito adiantado do próprio grupo de trabalho. Há já um trabalho feito, há necessidade de fazermos estas audições, de fazermos um trabalho contínuo, e por isso o Partido Chega, e dando já a nota da nossa votação sobre este tema, votará contra este pedido do próprio Partido Social Democrata, não a iremos apoiar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Faro, faça favor.
Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Relativamente aos argumentos do Grupo Parlamentar do PSD, efetivamente assim é, a maior parte dos grupos de trabalho reúne quinzenalmente, em algumas fases, digamos assim, não é? Porque há fases em que estamos em situações de audição, e de audições e consultas na especialidade, e reunimos, como estamos no âmbito da Subcomissão para a Igualdade e Não Discriminação, por exemplo, e também estamos a reunir todas as semanas. Portanto, para o Partido Socialista, idealmente seria todas as semanas, efetivamente essa é a nossa posição, mas... como a senhora deputada do PSD logo de seguida concluiu, portanto, em situação e em fase de especialidade, em que tínhamos, como tivemos numa fase anterior, um âmbito da audição no âmbito do MAVI, certamente teremos relativamente a outras matérias, e aí sim justifica-se, obviamente, semanal. Nós fazíamos a proposta ao contrário, ser semanal, a regra, e ser quinzenal em situações em que assim não se justifiquem. E, portanto, dessa forma, quer dizer, é difícil chegar, portanto, neste caso, sim, quer dizer, acho que se poderá acertar desta forma, ou seja, será quinzenal quando não tivermos em fase de especialidade. Penso que sim. Acho que é o mais.
Senhora deputada, vai apresentar essa proposta ou fica aqui apresentada?
Não, já fica.
Senhor Presidente, a nossa proposta é igual, ou seja, quando entrarmos em fase de especialidade, marcaremos com mais regularidade. Portanto, a nossa proposta
então,
é idêntica.
Então, vamos fazer aqui uma votação para que as coisas fiquem esclarecidas já. Vamos votar a proposta do PSD. Quem é que vota contra? Quem se abstém? Portanto, passou a proposta do PSD, com os votos contra do Partido Chega.
E a favor do PSD e do PS.
Do PS, a favor, sim.
E com o aditamento, como está, conforme com a proposta de alteração, passando as reuniões com o Brasil, que não. E o PS,
agora,
com a participação do PSD...
A nossa proposta, se pudermos resumir, a nossa proposta, e melhor esclarecida, vai de encontro ao que o PS defende. Mantermos quinzenalmente e quando se abrir um processo de especialidade temos que cumprir prazos.
Não foi isso que eu peço desculpa, não foi isso que o PS disse.
O PS disse quinzenalmente e quando se abrir um processo de especialidade, porque temos que cumprir prazos também da especialidade, ser semanalmente.
Sim. A senhora deputada Patrícia Faro?
Eu disse idealmente semanalmente, mas o que é facto é que estes grupos de trabalho não têm por hábito reunir semanalmente, é um facto. Portanto, concordamos, sendo dito por outras palavras, concordamos com a proposta do PSD, sim, Partido Social Democrata. Quinzenal e em fase de especialidade, semanal.
Muito bem. Entretanto, temos aqui mais duas questões.
Oh, Sr. Deputado, desculpe, foi exatamente isso, senhora, que eu expliquei, senhora, em toda deputada, a minha intervenção, provavelmente a senhora deputada do Partido Socialista, que sistematizou mais, mas peço desculpa.
Muito obrigado. Não, aquilo que ficou dependido da senhora deputada Carla Barros explicou foi que seria não acontecer o semanalmente como está a acontecer e que seria quinzenalmente, que é como, ou seja, e até refere às outra questão dos outros grupos de trabalho, que é quinzenalmente, pronto. E nesse sentido, se for só quinzenalmente, o Partido Chega não é favorável. Agora, indo ao encontro daquilo que foi desenvolvido aqui, quer seja pelo Partido Socialista, mesmo aquilo que depois fiquei em entendimento do Partido Social Democrata, quando houver o critério da especialidade, se, ser um critério de semanalmente e quando houver não especificidade, ser quinzenalmente, sim, é nesse sentido, sim.
É isso. Sim.
Muda o seu sentido de voto?
É sim, isso? Sim.
Então é a favor, sim, sim. Então, se me permitirem, vamos aqui. Este é o Partido Chega. Nós temos aqui uma proposta do Partido Chega para ouvir a APPACDM de Braga. Entretanto, está agendado já com esta instituição uma audição com esta instituição a nível nacional. Eu vou repetir. APPACDM de Braga. Está aqui uma proposta para que sejam chamados cá, ou convidados. Entretanto, esta instituição já está convidada e já está aceite.
Não está aceite,
mas já está convidada a nível nacional. Portanto, queria saber se o Chega quer esta instituição aqui em termos regionais, em termos de Braga, vamos chamar-lhe assim, ou se é suficiente a nacional, que é a mesma. Se não conseguir agora, podemos deixar isto
sim,
e depois...
Por...
Não. É igual, o tempo é igual. Se não puder ser resolvido agora, não é. Não se preocupe.
Se pudermos responder depois por e-mail,
sim,
a gente depois
muito
responde
bem.
Por e-mail.
Não, estamos mesmo com pressa, Sr. Deputado, Coordenador. A questão é mesmo essa. Nós íamos falar, não tivemos tempo, porque estas reuniões estão sempre a correr, abordar o Partido Chega e falar e tentar perceber se era assim tão importante que fosse uma audição regional, porque sendo assim é complicado, porque nós também temos a experiência da APPACDM do Porto ou de Matosinhos. Pronto, e a ideia era tentar falar convosco e perceber se era assim tão importante e se bastaria para este âmbito, a APPACDM ao nível nacional, ou se, no caso, também somos favoráveis, de em alguma estrutura da APPACDM existir um projeto piloto ou um serviço específico que se justifique ser regional. Caso contrário, torna-se complicado, até porque o número de audições vai triplicar, quadriplicar, não é? Era isso, Sr. Presidente.
Ficamos a aguardar, então.
Sim.
Entretanto, aproveito para perguntar à senhora deputada do Partido Socialista, aqui nas vossas propostas, vocês têm três entidades que já existem aqui como CAVIS.
Não.
Que não existem como CAVIS. Vocês querem mantê-las na mesma? É a primeira, a última e a penúltima.
Financeiras Humanitas e a Associação Portuguesa Normal.
Sim.
Sr. Presidente, essas propostas foram feitas ainda no âmbito, antes do nosso projeto de lei ter sido discutido e votado na especialidade. A questão é, nós podemos prescindir e até iniciarmos a audição com outros pontos do nosso plano de atividades, se efetivamente for esse o entendimento também dos grupos parlamentares. Podemos continuar, dar continuidade à audição na especialidade neste âmbito dos CAVIS ou MAVIS, e aí, sendo certo, se existir já outra entidade a nível nacional, obviamente que nós prescindimos, mas acho que tem que ser algo que tem que ser consensual, não é? Entre todos, também gostaríamos depois de saber a opinião do Partido Chega, mas pela nossa parte...
Senhor Deputado, a questão aqui é que já estão, estas associações já estão no plano de atividades, não estão é como cá fiz.
Não estão neste âmbito?
Sim.
A ideia é porque nós estávamos a fazer audições no âmbito dos CAVIS, não é?
Sim,
pronto.
Sim.
E depois tem o resto do plano de atividades. Nesse aspecto, sim, permanece o que aí está e nós prescindimos desses que estão aí, se for esse o entendimento de terminarmos por aqui as audições no âmbito dos MAVIS e dos CAVIS. É isso? Vamos terminar ou vamos dar continuidade a eles? Já passamos para o do trabalho. Pronto, muito bem. Então, sim. Acho que para nós é indiferente, temos é que perceber e falar com os restantes grupos parlamentares. Acho que tem que ser consenso, não é?
Agora, portanto, para a próxima semana ainda.
Daqui a 15 dias.
Daqui a 15 dias, sim. Vamos tentar ouvir a Associação Salvador e depois vamos regularizar. Entretanto, vamos contactando com os grupos parlamentares. Muito bem. Senhores deputados, ainda há mais uma. É, peço desculpa.
A inclusão no plano de atividades e a sessão de atividade motora adaptada, que já tinha sido distribuída.
Muito
e
bem.
Depois que, entretanto, o gabinete do Sr. Presidente.
É para aceitar, não é?
Se ninguém souber.
Exatamente, para uma associação que é a Associação Atividade Motora Adaptada, se ninguém se opusesse, nenhum grupo parlamentar se opuser, para aceitar no plano de atividades, sim.
Sobre os CACIS, porque eles contactaram diretamente o gabinete do Sr. Presidente e então distribuíram documentação, têm uma proposta.
Está assim com uma cara esquisita.
Não há nada. Ai,